Entramos no ponto 15 da nossa agenda, projeto de resolução número 9810, cumprimento da resolução número 11/2011/A de 15 de junho, acompanhamento do processo de descontaminação e reabilitação na Praia da Vitória. Este projeto de resolução é apresentado pela representação parlamentar do Bloco de Esquerda. Dou por isso a palavra à senhora deputada Lúcia Arruda para o apresentar. Informo, peço desculpa apenas à Câmara, de que foi entregue e distribuído por todos uma proposta de substituição integral. É essa que será apresentada, debatida e depois votada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. A resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, número 11/2011, de 15 de junho, acompanhamento do processo de descontaminação e reabilitação na Praia da Vitória, procurava, segundo o proponente da proposta que lhe deu origem, clarificar com rigor e transparência a evolução e os resultados do processo de descontaminação e reabilitação das zonas poluídas. 4 anos decorridos, perante o incumprimento de parte fundamental da resolução em causa, urge dar cumprimento a um conjunto de novas recomendações, quer ao Governo Regional, quer ao Governo da República, no sentido de acompanharem e fiscalizarem o processo de contaminação da Praia da Vitória, levado a cabo pelo poluidor, as entidades norte-americanas. Lembremos-nos que este é o maior passivo ambiental da nossa região. O LNEC tem acompanhado os trabalhos de descontaminação e reabilitação. Todavia, os resultados desse acompanhamento não são conhecidos nem da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, nem do público em geral. Considerando que, apesar do número 1 da resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma, número 11/2011/A de 15 de junho, continha indicações para que o Governo Regional informasse a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre o desenvolvimento do processo de descontaminação e reabilitação, através do relatório de estado do ambiente, inclusive o de 2010, e que tal não tenha acontecido, considerando a existência de um relatório de acompanhamento aos trabalhos de descontaminação e reabilitação da Praia da Vitória, datado de dezembro de 2013, da autoria do LNEC, considerando ainda que tem sido escassa a informação transmitida pela Comissão Especializada dos membros do Governo Regional em competência no que diz respeito ao Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos em matéria de ambiente, considerando ainda que o relatório de 2013 da autoria do LNEC tece considerações e apresenta conclusões, tal como recomendações de extrema pertinência, as quais passo a enumerar, persistem substâncias contaminantes subterrâneas insolúveis em água menos densas que a água, em águas subterrâneas, em 6 diazometros. Em diversos pontos do site 3001 foram encontrados hidrocarbonetos com concentrações acima do permitido. As taxas de saída de água poderão transportar poluentes são superiores aos valores da carga anual, razão para a qual se tem de proceder à remoção total dos poluentes detectados nos aquíferos suspensos, pois poderão, a médio prazo, atingir o aquífero basal. Deveria ser efetuado um conjunto de novas análises químicas e deveria-se proceder a ajustes de alguns limites de quantificação, atendendo ao princípio da precaucionalidade. O projeto de amostragem das entidades norte-americanas deveria ser complementar com outro, de forma a não serem recolhidas unicamente hidrocarbonetos que flutuam maioritariamente sobre água. Apesar das oscilações de espessura das substâncias contaminadas, subterrâneas insolúveis em água e mais densas que a água, serem normais, neste tipo de procedimentos de reabilitação, os valores são muito elevados e poderão ser o resultado da presença considerável de poluentes na zona onde foram removidos os tanques de combustível. Os hidrocarbonetos mais densos do que a água devem merecer mais atenção, pois tendem a migrar para uma base impermeável, pelo que se recomenda a sua remoção. Recomenda-se ainda a remoção das fontes de poluição, pipelines do cabrito e cova das cinzas. Recomenda-se a remoção total dos poluentes detectados nas formações suspensas, pois há o risco de se infiltrar e atingirem, a médio prazo, o aquífero basal. Recomenda-se que os trabalhos de reabilitação sejam acompanhados por uma equipa portuguesa para supervisão. Estas, pois, senhoras e senhores deputados, são recomendações bastante concretas que demonstram a seriedade e a complexidade da situação que se vive no Conselho da Praia da Vitória. Tendo em conta a magnitude do problema, não é aceitável que a supervisão dos trabalhos de descontaminação não tenha um perfil sistemático e qualificado. Deixar para depois da conclusão dos trabalhos, assumida pelo poluidor, num exame profundo da situação, pode constituir um erro de graves consequências. Assim, o Bloco de Esquerda propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomende ao Governo Regional e ao Governo da República que, através da ERSARA e do LNEC, envie relatórios semestrais a esta Assembleia, onde constem a descrição da fase dos trabalhos e a avaliação técnica do processo de descontaminação das zonas poluídas. Não pondo nunca em causa a continuidade da supervisão técnica do LNEC neste processo, que o Governo da República, como signatário da Convenção Internacional com os Estados Unidos, que legitima e possibilita a presença do contingente norte-americano nas lares, como no cumprimento do número 6 do artigo 8º da Lei de Finanças Regionais, se responsabilize de forma mais ativa pelo processo de descontaminação, designadamente suportando os custos do contrato de supervisão técnica existente entre a ERSARA e o LNEC. E passo a citar o número 6 do citado artigo 8º. A solidariedade nacional traduz-se na obrigação do Estado de repor a situação anterior à prática de danos ambientais por ele ou prestados causados nas regiões autónomas, decorrentes do exercício de atividades, nomeadamente em virtude de acordos ou tratados internacionais, ou disponibilizar os meios financeiros necessários à reparação desses danos. Recomendo ainda à Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores que, sem prejuízo do anteriormente previsto, esta Assembleia e o Governo Regional dos Açores cumpram com o estabelecido na Resolução número 11/2011/15 de junho, podendo ainda à ALRA, quando achar necessário, requerer a audição do Comando da FEUS Açores sobre a matéria objeto da presente resolução. Implementem, de acordo com as atribuições e competências e da forma mais célere possível, as medidas e ações atinentes a esta matéria previstas no plano de revitalização da Ilha Terceira.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Alguém tinha que ser. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membros do Governo, o diploma do Bloco diz quase tudo. É preciso acelerar, melhorar e monitorizar a descontaminação. Estamos, de facto, perante o maior problema ambiental conhecido da região autónoma dos Açores. É grave porque a questão ambiental tem potencial para se transformar num problema de saúde pública gigantesco. Dada a dimensão e gravidade do passivo ambiental em questão, exige-se que haja uma supervisão efetiva, sistemática e qualificada de todo o processo de descontaminação e as devidas responsabilidades dos Estados Unidos, República Portuguesa e região, assumidas com muita seriedade. O problema é da Praia de Vitória, mas é também de fora da Praia de Vitória. É da Ilha Terceira e é dos Açores. É cada vez mais imperativa a criação de um modelo de acompanhamento do processo, tal como defende o Bloco de Esquerda. Deixou de ser agora uma comissão de acompanhamento, nesta nova versão do diploma, passando a ser relatórios semestrais, mas tudo bem, o importante é que, de facto, é que haja informação, que a informação circule, que seja analisada, que seja transmitida e que seja também democratizada. Por muito que o Governo tente fazer crer que sempre houve um acompanhamento e supervisão dos trabalhos de descontaminação, fora da esfera do Governo, ninguém sabe o que é que se passa. Ninguém sabe e o Governo, até agora, não quis que se soubesse. Os governos regionais do PS sempre tentaram esconder este problema e a sua gravidade. A data e a forma como o relatório de 2013 do LNEC foi fornecido aos deputados da oposição, num debate nesta casa, fala por si. Vamos aos factos. Os relatórios do estado do ambiente da região não fornecem nenhuma informação de jeito e consultável relativa ao processo de descontaminação. No Conselho Regional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável só têm assento elementos do Governo, ou por ele nomeados, e com pouca ou nenhuma competência em matérias de contaminação como estas que aqui se estão a tratar. O representante do Governo Regional na Comissão de Acompanhamento do Acordo da Base das Lajes não existe. Não se sabe quem ele é, para que serve e poucos sabem como se chama. Eu até posso dizer o nome, chama-se Francisco Tavares, para os que não souberem. Também temos um subsecretário regional para as relações externas que só é visto duas vezes por ano, no debate de plano e orçamento e na procissão de Santo Cristo. Não chega dizer que se cumpre a lei nas análises de água na Terceira, uma vez que a legislação que está a ser cumprida não contempla contaminações como aquelas que existem neste momento. É preciso ir buscar termos comparativos com países onde a legislação contempla este tipo de problemas, como é o caso do Canadá, para que se avaliem todos os parâmetros de contaminação presentes na Terceira. O rastreio do vanádio como elemento traçador dos hidrocarbonetos é o exemplo clássico. A Câmara da Praia da Vitória avança e recua nas queixas acerca da falta de informação do processo de descontaminação, num claro sinal de desarticulação entre diferentes níveis de poder e responsabilidade dentro da mesma cor política. Foi a Câmara Municipal da Praia que se queixou de que os trabalhos de descontaminação estavam atrasados e de que nada passava para a esfera pública. Roberto Monteiro, conhecem? A informação acerca desta matéria não pode continuar a circular em circuito fechado, opaco e controlada apenas pelo Governo Regional. A realidade demonstrada pelos dados contidos no relatório de 2013 do LNEC, o tal que só foi fornecido aos deputados dos partidos de oposição na véspera de um debate parlamentar, o que revelou extrema má-fé, é preocupante. Há zonas onde, mesmo com a existência de trabalhos de descontaminação, o problema se agrava, o que indica que a poluição dos solos nestes locais será muitíssimo maior do que inicialmente previsto. Não está contemplada, e devia estar, no programa de descontaminação, a remoção dos hidrocarbonetos de alta densidade que não ficam nos líquidos sobrenadantes e de que já existe o risco sério de estarem a chegar ou terem chegado ao aquífero basal. Todos os atrasos são irrecuperáveis e a descontaminação está a atrasar de forma continuada. Está também evidente que o problema não está restrito ao Conselho da Praia da Vitória. Se assim não fosse, não se estaria a discutir hoje a remoção dos pipelines do Cabrito, zona ambientalmente muito sensível do ponto de vista ambiental, geológico e da captação de águas para consumo público, bem dentro do Conselho de Angra. Não há dados acerca do Cabrito nos relatórios do LNEC. Estranha-se que as infraestruturas do Cabrito constem do plano de desmantelamento, mas não do plano de descontaminação. Quem o assumiu foi Alan Menezes, Presidente da Câmara de Angra e ex-secretário do Ambiente. A questão do Cabrito é um caso que merece estudo. O tanque de combustíveis do Cabrito era apenas o maior de todos. Foi o primeiro a ser desmantelado, 96, 97 do século passado, 10 anos antes da chegada desta contaminação ao conhecimento público. Os trabalhadores portugueses, já desde as décadas de 70 ou 80 do século passado, sabiam que aquele tanque tinha perdas de combustível e que havia também perdas nos pipelines, porque as diferenças eram significativas entre o combustível que era bombeado na Praia de Vitória e aquele que chegava ao Cabrito. Basta conversar com os funcionários que ainda são vivos. O desmantelamento do tanque do Cabrito foi polémico porque não foi retirada à época a base de betão do mesmo, nem avaliado o solo. Pergunto, porquê? Carlos César chegou mesmo a nomear uma comissão de avaliação daquele processo de desmantelamento, chefiada pelo professor João Barcelos, da Universidade dos Açores. Essa comissão respondia apenas ao Governo Regional e, por ordem deste, foi desativada apenas um ano após a sua criação. 10 anos antes do conhecimento público das contaminações. Porquê? Tudo isto sempre com governos socialistas na região e governos socialistas na República. Sempre com opacidade no tratamento das questões e da informação. Sempre com os responsáveis socialistas nos Açores, em Angra e na Praia, sobretudo, a garantirem que não havia problemas com a água e a minorarem a gravidade dos eventuais problemas. Não há uma única declaração escrita do então secretário regional Alan Menezes acerca deste problema. O locutor de serviço foi sempre André Bradford. E tudo estava bem. O mau serviço que o atual deputado do PS prestou à região e aos teixeirenses custou caro e ficará para a história, nas várias funções que desempenhou nestes assuntos dos americanos. O atual presidente da Câmara de Angra já assume o problema que o secretário regional do Ambiente da época não assumia. Roberto Monteiro, o alcaide da Praia, chegou mesmo a ameaçar com os tribunais quem questionasse a qualidade da água na Praia da Vitória. Hoje é o Arafat da Intifada do Ramo Grande. Os partidos da oposição sempre quiseram apenas a verdade e a segurança das pessoas. O que é que mudou? Mudou o facto de hoje o Governo da República não ser socialista e haver que atirar as culpas para a República e para os americanos de tudo o que correu mal até agora. Este problema... Já lá vou, Sr. Deputado. Já lá vou. O senhor já fez mal que chegue neste processo. Este problema tem que ser tratado com muita seriedade. O poluidor tem de despoluir e pagar. Os Estados Unidos. O Estado português tem de ajudar a região e saber reivindicar dos americanos. O acordo é entre os dois Estados, independentemente da cor política que tiver na República, que já foi diferente da atual e poderá vir a ser diferente no futuro. A região, que tem competências próprias em matéria de ambiente, tem de fazer um trabalho muito mais sério e muito mais transparente no levantamento e monitorização e também no acompanhamento do problema. Não é um assunto para a guerrilha partidária. Pode estar em causa a saúde e segurança das populações na Terceira e é isso que temos que garantir. A saúde e a segurança das populações. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Senhora Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhor membro do Governo. Em 2005 é elaborado um relatório pelos norte-americanos, instalados na base, onde é feito um inventário dos locais problemáticos e o qual assume existirem, de facto, locais potencialmente contaminados e ou poluídos. Em 2008, o CDS-PP teve acesso a esse relatório e alertou para o perigo da poluição de solos e aquíferos no Conselho da Praia da Vitória. Na sequência desta denúncia, tanto o Governo Regional como a República entraram, como de costume, em processo de negação. De que não existia contaminação, de que afinal estava tudo bem e desmentem qualquer indício de poluição. Claro está que acusaram o CDS de irresponsabilidade por fazer tais afirmações, aliás, tentaram inclusivamente intimidar o deputado Félix Rodrigues na altura com ameaças. Até o Presidente da Câmara da Praia da Vitória, agora tão preocupado com a descontaminação do seu Conselho, veio publicamente ameaçar que processaria deputado Félix Rodrigues. Praia quer processar Félix Rodrigues. Em 2011, o relatório do LNEC, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, vem confirmar que, efetivamente, alguns dos aquíferos suspensos e parte do aquífero basal estavam contaminados. A altura é que então é trazida ao Parlamento, pelo Partido Socialista, uma resolução que visava acompanhamento da descontaminação e reabilitação na Praia da Vitória. Durante a discussão da iniciativa, o CDS questionou o então secretário regional da Presidência, André Bradford, sobre quais os compromissos assumidos pelos americanos quanto ao processo de descontaminação e que garantias é que o Governo Regional poderia dar quanto a este processo. O Sr. Secretário não respondeu, mas a resposta é, senhoras e senhores deputados, que não existe nenhuma garantia. E quem o disse foi o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando questionado pelo CDS-PP a quando da audição da subcomissão da CAPAT deste Parlamento no passado mês de maio. Ou seja, não existe nenhuma garantia quanto a isso. Às perguntas para quando estaria prevista a conclusão do processo de descontaminação e posterior reabilitação da Praia da Vitória e quanto custaria, o Sr. Secretário Adjunto da Presidência respondeu e passo a ler, André Bradford, e passo a ler o Diário das Sessões, respondendo ao deputado do CDS. Sabe quanto é que custa, Sr. Deputado? Digo-lhe quanto é que custa. Custa o que for preciso custar para que a situação fique resolvida. Ou seja, verba ilimitada, imagine-se. Quanto é que tempo é que leva? O tempo que for necessário para que não haja mais poluição nas zonas atualmente contaminadas. Portanto, aquilo que nos foi respondido é que levaria o tempo que levaria e poderia-se pagar o que se pagasse até a praia estar completamente descontaminada e reabilitada. Só não respondeu quem é que iria pagar. Quanto à questão do desmantelamento dos tanques do Cabrito e do Pico do Celeiro e relativamente à questão dos pipelines, o deputado Artur Lima questionou ainda o que se tinha passado com os compromissos assumidos pela Comissão Bilateral Permanente, porque passados 10 anos continuava exatamente tudo na mesma. Agora, passados 4 anos, o Sr. Ministro da Defesa, na mesma audição, informou-nos que continua à espera de um levantamento que terá que ser feito pelo Governo Regional no que se refere à identificação de proprietários para que se possa decidir qual a melhor solução a adotar na resolução do problema dos pipelines. Eu pergunto se o Governo Regional já enviou à República esse levantamento para que o processo possa dar andamento. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, em 2013, o relatório de acompanhamento ao processo de descontaminação levado a cabo pelos americanos e realizado pelo LNEC, revela que, além da extensão da contaminação ser maior, considera que devem ser utilizados métodos de análise mais sensíveis, ou seja, que sejam capazes de detectar contaminantes que se encontrem em concentrações mais baixas. Revela ainda que o método de sucção dos hidrocarbonetos sobrenadantes que está a ser utilizado pelos americanos reduz a espessura da camada superficial temporariamente, pois ao fim de 1 ou 2 meses a espessura de hidrocarbonetos volta a ser exatamente a mesma, sugerindo que este método não está a ser eficaz. E, portanto, o Governo Regional não cumpriu com o compromisso que assumiu neste Parlamento perante todos os deputados, que era a de garantir que o processo de descontaminação da Praia da Vitória seria efetivamente assegurado. O que vem provar que, de facto, era fundamental ter-se constituído uma comissão técnica de acompanhamento que, na altura, foi proposta pela oposição e chumbada pela maioria socialista. E, portanto, senhoras e senhores deputados, esta proposta do Bloco de Esquerda que vem agora solicitar ao Governo que o cumpra com aquilo que prometeu e não fez, ou seja, acompanhe o processo de descontaminação e reabilitação da Praia da Vitória, é mais que legítima. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Coelho.
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo, eu queria, em primeiro lugar, saudar, na pessoa da Sra. Deputada Lúcia Arruda, esta iniciativa que foi, quer pela sua oportunidade e por ter obrigado, entre aspas, este Parlamento a ter feito um trabalho paciente e acho que relativamente profundo com a audição de um conjunto de entidades e de termos concomitantemente ficado todos melhor informados com vista a poder tomar decisões, mas também registar e saudar a abertura que o Bloco de Esquerda, como proponente da resolução e face ao que isso implica em termos regimentais, a abertura, dizia eu, que sempre demonstrou para o diálogo com outras forças partidárias e para, eventualmente, aperfeiçoar a sua própria resolução. Eu começaria por dizer que concordo inteiramente com a primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Luís Rendeiro. Efetivamente, este assunto... Não, é a parte factual, Sr. Deputado. Efetivamente, este assunto é um assunto importante, grave, que merece a atenção dos órgãos de governo próprio da região e que, aliás, como referiu e bem a seguir, que envolve e tem que envolver necessariamente três intervenientes, a saber, as forças norte-americanas, com certeza, o Governo da República, com certeza, e o Governo Regional também, para além do próprio município, que também não se tem eximido às suas responsabilidades nesta matéria. Infelizmente, o Sr. Deputado Luís Rendeiro não resistiu depois a algumas tentações. E era bom deixar aqui algumas coisas claras. Em primeiro lugar, que a resolução 11/2011, para que se aponta, e em que efetivamente houve, é preciso reconhecê-lo, algumas falhas de informação a este Parlamento, mas se nós lermos a resolução, também vemos que grande parte dessa informação deveria ter sido dada através da audição em duas comissões, a Comissão de Política Geral e a Comissão a que preside desde 2012. Verdade seja dita que, tanto quanto é do meu conhecimento, nem essas comissões, por modo próprio, nem nenhum deputado lhes fez algum requerimento para a efetivação dessas audições. Daí que isto também seja aperfeiçoado nesta resolução e daí também que faça este reavivar, com certeza que isso será efetivado para além dos relatórios escritos. A verdade é que sabemos que existe um problema, sabemos que esse problema foi levantado, sabemos, e isso também é importante, que os americanos reconheceram responsabilidade nesse problema e apresentaram um projeto de descontaminação. Sabemos também que o Governo Regional, que pagou o projeto diagnóstico e que contratou o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, através da ERSARA e também através do contrato que celebrou, que se mantém e que paga anualmente com o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, tem assumido as suas responsabilidades e tem na prática feito e funcionado como Comissão Técnica, ERSARA e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, relativamente ao processo que está em curso e que está em curso pela parte norte-americana. Aliás, eu diria mesmo, e recordando as palavras sensatas do Sr. Deputado Luís Rendeiro, repito na primeira parte da sua intervenção, que parece que falha aqui qualquer coisa. É que parece que há aqui uma parte do tripé que a gente não lubriga. E efetivamente não lubriga, e não me interessa, senhoras e senhores deputados, a cor do Governo da República, nem depois de 2011 para este efeito, não disse, o senhor não disse, nessa parte não disse, nem antes de 2011. Agora, há uma coisa que, sendo antes de 2011, depois de 2011 ou depois de 2015, acho que este Parlamento não deve aceitar. É que o Governo da República, que até este, mas poderia ser outro qualquer, através do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, recentemente disse que a região não tinha competência em termos internacionais, quando, por causa de um tratado internacional, há um problema grave, pelos vistos a gente não vê o Governo da República. E acaba por ser um bocadinho triste, para não dizer outra coisa, que quando esta Comissão, para fazer o seu trabalho, tendo em conta as competências internacionais da República, tenha querido ouvir os seus ministros, venha a saber depois, como não podia deixar de vir a saber, que os senhores ministros andaram a tentar pedir dados ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, porque a verdade é que eles não têm nenhum contrato, nem têm nenhuma intervenção prática nesta matéria. Havemos de convir que o Governo Regional tem trabalho que pode apresentar. Havíamos de convir que é o Governo Regional que paga ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Havíamos de convir que não sabemos onde é que está o Governo da República, seja este, seja o de antes de 2011, seja sobretudo aquele também que queremos que continue nesta matéria. E daí também saúdo a abertura e a revisão do texto resolutivo da iniciativa de BE, em que se avança também substantivamente. E se chama o Governo da República a assumir nesta matéria as suas responsabilidades. Senhora Deputada Graça Silveira, um levantamento que tinha que ser feito pelo Governo Regional, naturalmente, mas já houve nesta matéria alguma coisa que tenha sido feita pelo Governo da República? É claro que é o Governo Regional que tem que fazer o levantamento. O Governo da República, pura e simplesmente, não está no terreno. Senhora Deputada, já agora permita-me que lhe faça um esclarecimento. Eu tenho a impressão que não percebeu bem quando o Sr. Ministro disse que não havia aqui nenhuma garantia dos americanos. Não percebeu. O que o Sr. Ministro quis dizer foi que, embora os tratados, este em específico, não preveja ao nível ambiental esta questão, os norte-americanos, face às regras de direito internacional, face aos princípios gerais e face ao problema que foi levantado, resolveram aceitar essa responsabilidade. Portanto, é bom perceber isso, porque parece-me que isto é mais importante do que a história e alguns interesses de alguns protagonistas. Parece-me que o que está aqui em questão é muito mais importante também que a cor mais ou menos duradoura ou mais ou menos transitória do Governo Regional e do Governo da República. Nessa medida, termino como comecei. Saúdo esta iniciativa, saúdo a abertura do proponente e também creio que ela termina mais aperfeiçoada do que começou, porque para além de querer efetivar e melhorar a informação que esta Assembleia tem direito, quer ter e vai ter, ela também avança no campo substantivo, ela também delimita de forma inovadora, mas óbvia, aquilo que são as responsabilidades de todos os intervenientes, chamando à colação o Governo da República, que misteriosamente esteve desaparecido em todo este processo. E apesar de tudo, parece-me justo dizer, vamos saudar o mérito e o esforço daqueles que já cá estão e que nunca fugiram, e vamos chamar às responsabilidades aqueles que nunca cá tiveram. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu considero esta questão da maior importância. Ao longo destes últimos 7 anos, já debatemos de forma repetida neste Parlamento. E devo dizer em relação a este processo o seguinte. Eu acho que há um bocado original em todo este processo que deve ser atribuída ao Governo Regional e que para mim permanece incompreensível. E um dia que seja feita a história desta questão e deste processo, eu penso que nunca alguém irá explicar da parte do Partido Socialista e do Governo Regional do Partido Socialista por que razão, no momento em que os americanos levantam a questão. São eles que levantam. São eles que exigem, que referem que existe contaminação. E eu não percebo porque é que o Governo Regional, nesse momento, e todos nós recordamos, quem é que esteve nas anteriores legislaturas, todos se recordam desse momento em que o Governo Regional, pura e simplesmente, opta por desvalorizar o assunto. Eu penso que esse é o principal problema e ainda hoje estamos a pagar essa opção política de desvalorizar. Dizer que não existe, ou que é de pequena monta, ou que não tem uma importância muito grande. E nesse sentido, eu penso que essa responsabilidade é uma responsabilidade histórica do Governo Regional. Porque teve a oportunidade de ter agido de forma diferente e de ter reconhecido. Porque a questão aqui é o seguinte: o Governo Regional pode ter optado. Bom, isto provoca-nos problemas junto da opinião pública. Eu penso que aqui não deveriam ter feito qualquer tipo de cálculo em relação a esta matéria desta forma. O que deveriam era ter tido o sentido de responsabilidade de aproveitar uma janela de oportunidade que não se aproveitou naquele momento. E eu também estive na reunião com os senhores ministros e devo dizer que o que a senhora deputada do CDS aqui referiu é exatamente verdade. Ou seja, o que o senhor ministro disse é que, do ponto de vista do tratado, nada obriga os Estados Unidos nesta matéria e que poderá, no condicional, existir uma janela de oportunidade que o Governo da República está pronto a utilizar, no sentido de, utilizando o enquadramento global da legislação internacional sobre esta matéria, tentar imputar algumas responsabilidades ao Governo dos Estados Unidos. Mas, meus senhores, isto não é uma posição de força. Isto não é uma posição de força. Isto significa que nós, que deveríamos estar a imputar responsabilidades diretas ao Governo dos Estados Unidos e que já tivemos a oportunidade de aproveitar aquela primeira janela de oportunidade, isto significa que neste momento nós estamos a negociar algo que os Estados Unidos, neste momento, tem uma posição de aceitar ou não aceitar, ou de aceitar de forma mitigada, ou de aceitar de forma partilhada com outros agentes. E, portanto, nesse sentido, é óbvio que não é uma posição negocial forte. Pelo contrário, é uma posição fragilizada. E, portanto, essa responsabilidade, meus senhores, eu quero terminar esta, porque é evidente que estas preocupações que o Bloco aqui bem sintetiza e estes mecanismos estão corretíssimos. E nós vamos votar este projeto de resolução. Mas eu não quero, e quero que fique registada nas atas desta reunião, o seguinte: a responsabilidade histórica e a negação em primeira instância, quando são os próprios contaminadores que assumem essa responsabilidade, isso jamais será esquecido na história dos Açores e na história do processo de contaminação na Praia da Vitória.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Secretária Regional, eu gostaria também, enfim, de saudar a iniciativa do Bloco de Esquerda, mas discordar quase em absoluto do seu preâmbulo. Porque, de acordo com o que o Bloco de Esquerda aqui escreve, dá a ideia de que o Governo Regional nada fez no sentido de cumprir aquilo que releva da resolução desta Assembleia de 2011. E isto não é verdade. Se não vejamos, é ainda antes de 2011, para que todos percebamos de forma transparente como o Governo tem tratado esse assunto, dado naturalmente a sua importância e o impacto que pode ter nas populações. Eu gostaria apenas de uma forma rápida de fazer, ou de elencar, melhor dizendo, algumas das iniciativas, algumas das ações que o Governo desenvolveu ao longo, este e os outros que lhe antecederam, ao longo deste processo. Começaria, de uma forma também sucinta e rápida, desde 2008, que o estudo e definição das medidas de limpeza e regeneração da base aérea identificadas como poluídas em consequência das infraestruturas militares e do seu uso é seguida com absoluta prioridade pelos governos regionais até esta data. Foi o Governo dos Açores que contratou, em parceria com a Câmara Municipal da Praia da Vitória, o estudo que já foi aqui largamente falado em diversas ocasiões e que foi elaborado a partir desse ano de 2008. Foi o Governo Regional dos Açores também que disponibilizou esse estudo publicamente, depositando-o nas bibliotecas públicas da região, assim que o mesmo foi concluído, corria o ano de 2010. Portanto, não há aqui nada a esconder relativamente aos cidadãos desta região. Foi ainda o Governo Regional que contratou, através da ERSARA, os trabalhos subsequentes de acompanhamento e monitorização dos trabalhos que a Força Aérea dos Estados Unidos tinha e está a desenvolver. E tem sido também o Governo Regional a voz mais ativa em termos da Comissão Técnica do Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos, exigindo, a par e passo, exigindo em cada momento o cumprimento pelos Estados Unidos das conclusões contidas nos relatórios, entretanto efetuados, e que o LNEC tem apresentado. Temos, de resto, integrado estes próprios relatórios na ata da Comissão Técnica, para que não restem dúvidas que há uma responsabilidade concreta de ações a desenvolver pelos Estados Unidos. Temos também mantido uma postura de total transparência, como não podia deixar, aliás, de ser, com este caso, dada a sua magnitude, prestando sempre os esclarecimentos que são requeridos e debatendo sempre esta matéria com ponderação que ela deve exigir e que resulta da necessidade de salvaguardar às populações a qualidade de água de consumo. E isso é perfeitamente claro pelos relatórios, pelas análises que têm sido feitas à água de consumo no Conselho da Praia da Vitória. Não descuramos também a complexidade da tarefa com que estamos confrontados e a pressão que todas as instituições envolvidas têm que exercer sobre a Força Aérea dos Estados Unidos no sentido de se cumprirem todos os direitos que lhes são exigíveis. Temos também mantido, através da ERSARA e da Administração Regional, a Câmara Municipal da Praia da Vitória devidamente informada e como parte integrante deste processo. Recordo que ainda no plenário do mês de outubro passado este assunto foi vivamente debatido e que, em consequência desse debate, foram de facto esclarecidas estas relações e esclarecida toda a informação que circulou entre a Administração Pública Regional e a Câmara da Praia de Vitória. Cumprimos também tudo aquilo que era pedido, conforme tive a oportunidade de referir no início desta minha intervenção, na resolução de 2011, nos três pontos que lá estão elencados. Inclusivamente, reforço um pouco aquilo que disse o Sr. Deputado Francisco Coelho, relativamente à disponibilidade que eu próprio sempre tenho para ir à Comissão, neste caso à CAPAT, falar, refletir, analisar, discutir todos estes assuntos de acordo com os progressos que temos tido. Em termos dos méritos da resolução que aqui traz o Bloco de Esquerda, e traz muito bem à ação dois novos aspectos que me parecem relevantes. Por um lado, o envolvimento do Governo da República neste domínio, que tem sido, de facto, o grande ausente em todo este processo. Desde 2008, e apesar das bases das LAS ser juridicamente a base aérea número 4, e, portanto, sobre a alçada do Governo da República, tem sido o Governo dos Açores a assumir todas as tarefas e todos os custos, seguindo um princípio de precaução e prevenção dos impactos sobre os recursos, água e outros de âmbito regional. Nunca o Governo da República, para além das medidas pontuais de acompanhamento das obras de desmantelamento das infraestruturas da base, quando decorrem, nunca, reforço, achou que estivesse em causa matéria que motivasse a sua ação, quando esta devia também ter sido uma precaução do Estado português. Temos agora indícios, e ainda bem que assim é, perante a magnitude da desmobilização das forças militares dos Estados Unidos anunciada no passado dia 8, e a não utilização futura de um conjunto muito significativo de estruturas, mais de 300, o Ministério da Defesa Nacional apresenta-se e junta-se ao Governo dos Açores neste trabalho. Vem, de facto, tarde, mas vem e é naturalmente bem-vindo. Por outro lado, o projeto de resolução dá também bem nota da nova fase em que nos encontramos, decorrendo exatamente da intenção anunciada pelos Estados Unidos de diminuição muito significativa da sua presença na base das LAS e, por isso mesmo, a necessidade do Governo da República de também participar no esforço de responsabilização do Governo dos Estados Unidos em relação às matérias ambientais e implementar e suportar os custos das medidas previstas no Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira, conforme está também registado. Apenas duas notas para terminar, relativamente à questão que a senhora deputada Graça Silveira levantou, e penso que também em determinado momento da intervenção do senhor deputado Luís Rendeiro, e que tem a ver com os trabalhos de remoção do pipeline do Cabrito. Já está, de facto, adjudicado ou subadjudicado a uma empresa da terceira, designadamente a empresa André Toste e Paulino. Os trabalhos de identificação dos terrenos por onde passa a conduta já estão também concluídos e já foram fornecidos à Força Aérea, às Forças Armadas Portuguesas, portanto ao Governo Português, e portanto estamos neste momento em condições de podermos arrancar com esse trabalho, com todas as cautelas de proteção ambiental que ele recomenda, dada a sua complexidade. Portanto, em resumo, nós, Governo Regional, temos a consciência tranquila de que tudo temos feito, tudo faremos para continuar a garantir o processo, a prosecução deste processo, no sentido de, conforme apontam os relatórios técnicos da especialidade elaborados pelo LUNEC, com acompanhamento do LUNEC. Posso também anunciar que os trabalhos, a contratação com o LUNEC foi prolongada por mais este ano, já está em vigente um novo contrato, para permitir o prolongamento dos trabalhos de vigilância e de monitorização que, no curso deste processo, permitirão tomar as decisões adequadas em cada momento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, tentando ser breve, eu queria relembrar, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, Sr. Secretário Regional do Ambiente, eu queria relembrar aos Srs. E Srs. Deputados presentes nesta Casa que o processo de descontaminação foi, não com este Secretário Regional, mas com o Secretário Regional anterior, inicialmente calendarizado para 15 anos. Portanto, com Alan Menezes, Secretário do Ambiente, a descontaminação era um processo para 15 anos. Hoje, o mesmo Alan Menezes, Presidente da Câmara de Angra, dá entrevistas à comunicação social dizendo que a descontaminação vai ser um problema para muitas décadas, ou talvez séculos, o que diz muito da seriedade e da credibilidade com que se tem tratado destes assuntos até agora. Depois, gostaria de frisar o silêncio ensurdecedor que se viveu nesta Câmara acerca das questões do tanque do Cabrito e dos solos debaixo daquele pavimento de betão que ainda hoje lá está. E ninguém me respondeu ao porquê. Porquê da situação ter sido gerida daquela forma? Porquê da criação e desativação de uma comissão? Porquê de um processo que foi interrompido 10 anos antes da chegada ao conhecimento público da situação atual? Porquê? Que interesses é que houve ou que há na zona do Cabrito? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Só para, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, só para esclarecer este particular que tem a ver com os tanques do Cabrito e com a extinção da comissão que foi, na altura, constituída para seguir estes trabalhos de desmantelamento dessa estrutura. Essa comissão, segundo a informação que tenho, porque já passaram alguns anos, esta comissão funcionou enquanto decorreu o processo de desmantelamento, tendo sido, após se ter terminado a causa para que foi constituída, tendo sido naturalmente desmobilizada, e foi essa a razão.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Francisco Coelho, tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo, antevejo, apesar de algumas tentações em focalizar mais em alguns pormenores históricos ou em sobrecarregar mais alguns dos protagonistas, que parece haver nesta Câmara um largo consenso, pelo menos acerca do articulado da resolução. Eu penso que isto é de saudar, porque face à importância do problema, eu penso que a unidade desta Casa, independentemente das conjunturas passadas, presentes ou futuras, é precisa e será com certeza muito precisa para que este problema seja resolvido e para que todos nele assumam a sua cota de responsabilidade. E, conforme referi há pouco, este texto da resolução avança com e chama à colação um dos responsáveis que, esse sim, tem tido nesta matéria um silêncio ensurdecedor, e isto é muito importante. De resto, é óbvio que há coisas aqui que se deve lembrar, não é? Não foi este governo regional, nem os anteriores, que assinou este tratado internacional, nem os anteriores. É evidente que, tendo o governo regional, bem como os municípios, competências no terreno, designadamente ao nível da salubridade e da saúde pública, sendo certo que isso é indesmentível, a verdade é que há aqui outras intervenções que se devem sobrepor. Aliás, conforme lembrou o Sr. Secretário, e bem, é um pormenor, mas não deixa também de ser um pormenor importante. Grande parte destas zonas, para além dos poderes soberanos e administrativos do Estado, são, mesmo ao nível do direito privado, digamos assim, são propriedade do Estado, Força Aérea Portuguesa, razão ainda acrescida para que também o Estado nelas se envolva. E, portanto, eu penso que é positiva esta iniciativa e é, sobretudo, positiva, apesar das nuances, o consenso que, ao nível do que fazer, existe nesta Câmara. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rendeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, muito rapidamente e também para concluir, queria só fazer uma pequena correção ao Sr. Secretário Regional e também lançar-lhe um desafio. Sim. A correção é que a referida comissão foi desativada não porque tivessem acabado os trabalhos de remoção da infraestrutura, mas porque questionou o porquê da não remoção da base de betão naquele local. E foi aí que a comissão entrou em conflito com o Governo Regional. É preciso também fazer a precisão histórica. Segundo, é o desafio que lhe lanço. Era que procedesse a um adequado trabalho de investigação da existência ou não de contaminação naqueles solos, naquele local, debaixo daquela base de betão que ainda lá hoje está, que foi coberta de bagacina e hoje até já tem infestação, que fosse devidamente analisado, porque aquela zona é muito sensível. Aquela zona está próxima... Aquela zona está próxima de uma das mais importantes, como referi, zonas de captação de água para consumo humano, para consumo público do Conselho de Angra do Heroísmo, mas também está próxima, está na periferia da maior bacia leiteira da Ilha Terceira. Ao mesmo tempo, também está demasiado próxima de uma das zonas mais importantes de extração de inertes da Terceira e de alguns interesses económicos ali instalados. E é importante que se esclareça da segurança daquela zona e de todas as atividades ali realizadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, Sra. Deputada Lúcia Arruda, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Sr. Membro do Governo. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda queria saudar o Governo na pessoa do Sr. Secretário da Agricultura e Ambiente, porque parece, em princípio, temos um responsável pela tutela que, primeiro, reconhece o problema, o que já é um grande avanço, segundo, está preocupado e a diligenciar no sentido de acompanhar este processo e de que o resolver. Mas relembro, Sr. Secretário, que relativamente à sua discordância com a minha intervenção, a verdade é que o Governo Regional não cumpriu com a parte primeira da resolução primeira, número 1, 2011, que o Governo Regional informe a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores sobre a evolução e os resultados do processo de descontaminação e reabilitação das zonas identificadas no relatório do LNEC. Senhoras e senhores deputados, esta resolução tem como objetivo a atribuição de responsabilidades no processo de descontaminação e reabilitação da Praia da Vitória. Processo este decorrente da contaminação pelo uso da base das lajes e que já é considerado o maior passivo ambiental conhecido, como disse bem o deputado Luís Rendeiro, da nossa região. Este processo tem responsáveis, senhoras e senhores deputados, em primeira instância, a administração norte-americana, que após 60 anos do uso do nosso território, que quando cá chegou encontrou limpo, o deixará contaminado se a região e o Governo da República não exigirem a sua descontaminação. Este processo será longo e caro. Aliás, um estudo da administração norte-americana, mais propriamente do Ministério da Defesa, de 2005, apontava já que esta descontaminação, no mínimo, levaria no mínimo 15 anos e com um custo mínimo de 150 milhões de dólares. Em segunda instância, o Governo da República, como signatário da Convenção Internacional com os Estados Unidos, que legitima e possibilita a presença do contingente militar norte-americano na base das lajes, tal como o cumprimento do número 6 do artigo 8º da Lei de Finanças das Regiões Autónomas. Em última instância, o Governo Regional da Região Autónoma dos Açores, que tem a obrigação política e estatutária de zelar pelos interesses ambientais e da segurança das suas populações. Espero que esta resolução e o processo seja muito mais transparente e eficaz em benefício da região, de modo a que a cedência do nosso território ao contingente militar norte-americano e de qual a região só tinha como contrapartida postos de trabalho, o que hoje já nem tem, não se revele ainda muito mais prejudicial do que já o é hoje em dia, em termos económicos e sociais. E isto sob pena, senhoras e senhores deputados, que se este processo de descontaminação não for feito, nós temos a responsabilidade política, porque vamos passar um passivo ambiental monstruoso às gerações futuras. E isso chama-se responsabilidade e má gestão da coisa pública. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Sra. Presidente, não estava, obviamente, para intervir, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária e Sr. Secretário, para intervir neste debate, mas não posso deixar, com a permissão do Sr. Deputado Francisco César, de fazer uma correção ao Sr. Secretário. E a correção é a seguinte, Sr. Secretário, o senhor falou no Governo da República. Ó, Sr. Secretário, o senhor tem que falar no Estado português, independentemente do governo que estiver na República, seja ele do PSD ou do CDS, seja ele do PS ou seja ele do PCP, o que quer que seja. Portanto, o senhor tem que falar do Estado português, Sr. Secretário. E o que o senhor faz, essa tentativa de governo queixinhas, do governo regional, que não assume as suas responsabilidades e atira sempre acima dos outros, é vergonhosa, envergonha a autonomia, Sr. Secretário. A culpa, se é que ela existe, é do Estado português e é do governo da Região Autónoma dos Açores. Pergunto-lhe, quem era o representante na Comissão Técnica entre 2005 e 2011? Faça favor de me responder. O senhor, ou o senhor deputado Francisco Coelho, ou o senhor deputado André Badefort. Quem era o representante do governo na Comissão Técnica entre 2005 e 2011? Quais foram os alertas que foram feitos pela região na Comissão Técnica entre 2005 e 2011? Quais foram os alertas feitos entre na Comissão Bilateral Permanente, por aquele senhor que está ali sentado e vai responder, quando foi membro da Comissão Bilateral Permanente. Quais foram os alertas feitos para a senhora Vice-Presidente da Câmara da Praia, que está na Comissão Técnica? Quais foram, Sr. Secretário? É isso que o senhor tem que responder. Responsabilidade é isso. Os senhores andaram a tapar o sol com a peneira. Os senhores andaram a empurrar o problema. Os senhores nunca assumiram as suas responsabilidades. E tudo o que eu aqui disse são factos. E com o devido respeito ao Sr. Deputado Francisco Coelho, com toda a consideração que lhe tem, o Sr. Deputado Francisco Coelho, ali sentado, e muito bem, Sr. Deputado Francisco Coelho, concordará comigo, não podemos branquear a história. Factos são factos, nem distorcê-la, nem branqueá-la. Temos que ser factuais e, portanto, eu agradeço as respostas, quer da Comissão Técnica, quer da Comissão Bilateral Permanente, quem eram os seus representantes e os alertas que fizeram lá. Isto é que é seriedade, Sr. Secretário Regional, não é tirar para o Governo da República. Que mais? Que mais? Na Lei das Finanças, na revisão da Lei das Finanças Regionais de 2013, assumiu as suas responsabilidades para com a Região Autónoma dos Açores. E alguém lhes fez chegar esses alertas. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradford, tem a palavra.
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Secretária e Sr. Secretário. Muito rapidamente, para responder ao Sr. Deputado Artur Lima, o representante da região na Comissão Bilateral entre 2005 e 2008 era eu. O secretário, o membro do Governo com responsabilidade sobre esta matéria entre 2008 e 2012 era eu. Primeira parte da resposta. Segunda parte da resposta, entre 2005, data ou ano do estudo americano que deu início a este processo, e 2008, o estudo era desconhecido da parte do Governo Regional, do representante na Comissão Bilateral, da estrutura governamental, o estudo era desconhecido. Aliás, há aqui um equívoco histórico que convém esclarecer. Não foram, os americanos foram a entidade que encomendou e pagou o estudo, mas os americanos não divulgaram o estudo vazou. O estudo passou para a imprensa, Não, mas em 2008, Sr. Deputado, não passou em 2005. Os únicos que conheciam o conteúdo do estudo desde 2005 eram a entidade que o mandou fazer, as entidades que na terceira foram subcontratadas para executar os testes científicos que estão documentados, não sei, quer dizer, é questão de ver o estudo, o senhor conhece o estudo, vá lá ver, até tem fotografias com as pessoas e tudo, portanto, não se trata de uma questão de pessoas. Estou-lhe só a dizer quem são as entidades que tinham conhecimento do problema desde 2005 e até 2008, a altura em que ele se tornou público. A partir dessa altura, é conhecida a reação à atuação do Governo Regional sobre essa matéria. É claro, os senhores podem contestar, podem achar do alto da vossa tranquila cadeira aqui que se estivessem no lugar tinham feito muito melhor. O julgamento político é mesmo assim. Aliás, o povo dos Açores, cada vez que vota, é isso que faz. Julga a ação da governação e a ação dos membros do governo. Fê-lo, curiosamente, em 2012. Voltou a dizer que achava que o Partido Socialista devia continuar a governar. A isso chama-se democracia. Pois, eventualmente, se os senhores estivessem lá, tinham feito muito melhor, mas não estavam. E, portanto, tudo isso é um processo legítimo. Agora, fica o Sr. Deputado esclarecido sobre quem era o representante, quando é que o estudo foi conhecido e fica a resposta parte da história que estava mal contada por parte das vossas bancadas. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. e Sr. Membro do Governo. A representação parlamentar do PCP vai dar, certamente e sem reservas, o apoio a esta iniciativa, a esta recomendação, a este projeto de resolução que o Bloco de Esquerda nos apresentou. Mas também a representação parlamentar do PCP tem a perfeita consciência que este esforço tem de ser feito, esta iniciativa do Bloco de Esquerda é importante, como tudo aquilo que este Parlamento tem feito tem sido importante na defesa daquilo que é os interesses dos Açores e, concretamente, daquela parte do território açoriano que é a Ilha Terceira, uma vez que a questão da contaminação não se, infelizmente, ou enfim, não se confina apenas ao Conselho, ao território do Conselho da Praia da Vitória. Mas a representação parlamentar do PCP tem consciência que este assunto não se vai esgotar aqui. E não se vai esgotar aqui, e nós teremos de o acompanhar com muita proximidade. Eu, à semelhança de outros colegas que, da subcomissão que esteve reunida para ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que se fez acompanhar do Ministro da Defesa Nacional, julgo eu que percebemos perfeitamente que, por parte do Estado português, designadamente por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros, para além de haver um desconhecimento muito grande sobre esta e outras questões que afligem a população da Terceira e que nos afligem a todos, portanto, por aquilo que pudemos e que foi possível constatar, é evidente que teremos de continuar a acompanhar esta questão com muita proximidade. A verdade é que os Açores e o território açoriano foram, a partir de determinada altura, graciosamente utilizados, sem nenhuma contrapartida, porque efetivamente não havia nenhuma contrapartida para os Açores e, entretanto, hoje estamos confrontados com este passivo ambiental, mas estamos confrontados também com uma coisa que não é, embora hoje ainda não se tenha aqui falado, de facto faz parte, não faz parte do objeto da resolução, mas que é a profunda crise social e económica que a alteração da estratégia dos Estados Unidos, que com certeza legitimamente têm, e não é isso que está em causa, coloca aos Açores e, em muito particularmente, aos terceirenses e aos habitantes da Praia da Vitória. Mas a verdade é esta, temos de continuar a acompanhar com muita proximidade e teremos, eventualmente, de fazer mais qualquer coisa de modo a que o Estado português, porque havendo aqui responsabilidades da região, e a primeira responsabilidade será, desde logo, nós, que somos os representantes do povo açoriano, a primeira responsabilidade é nossa e, é evidente, do Poder Executivo de providenciar para que tudo aquilo que é aprovado e recomendado aqui no Parlamento seja devidamente executado. E, portanto, cabe-nos a nós, como representantes do povo açoriano, acompanhar com muita proximidade todas estas questões, porque elas são, efetivamente, de uma gravidade imensa. É aquilo que é, efetivamente, já conhecido, mas também é aquilo que não é conhecido, mas que eventualmente também estará presente. Estou a falar ao nível de outro tipo de contaminação. E, portanto, é fundamental que isso aconteça e é fundamental que este Parlamento preste toda a atenção a esta questão, no sentido, sim senhor, de recomendar ao Governo Regional, mas sobretudo também de exigir ao Estado português, independentemente quem é que está no Governo, isso é de sumenos importância, ao Estado português que zele pelos interesses nacionais, porque isto é de interesse, esta matéria é de interesse nacional e, portanto, o Estado português tem de cumprir a sua obrigação, que é zelar pelo interesse nacional. E neste caso aqui estamos a falar dos impactos ambientais que a presença dos Estados Unidos ou das forças militares dos Estados Unidos na Ilha Terceira há mais de 60 anos, mas estamos a falar também no que está a acontecer face à mudança, com certeza legítima, dos Estados Unidos quanto à continuidade da sua presença na Ilha Terceira. E, portanto, é isso que nos cabe fazer e, por parte da representação parlamentar do PCP, quer hoje, quer como noutras situações em que foi necessário agir, em que esta Câmara atuou, o PCP estará sempre disponível para que, com todos, podermos fazer aquilo que nos compete fazer, que é a defesa dos interesses dos Açores e dos açorianos. Muito obrigado, Senhora Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Artur Lima estava inscrito. Tem a palavra então, Sr. Deputado.
Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, aguardando ainda a resposta do Sr. Secretário, que se irá inscrever, mas, enfim, agradecer a resposta pronta do Sr. Deputado André Bradford sobre a matéria e assumir aqui as suas responsabilidades. É pena que o Governo não as tenha assumido enquanto o Senhor lá esteve e não o tenha alertado enquanto o Senhor estava na Comissão Bilateral Permanente, tanto que se exige agora da Comissão Bilateral Permanente. Mas devo dizer, Sr. Secretário, também para a sua ajuda, que foi este Governo do PSD e do CDS na República que, na revisão da Lei das Finanças Regionais, acrescentou o seguinte ponto. O ponto número 6, que aliás é referido na resolução, não foi da autoria do Governo do Partido Socialista. É de um Governo do PSD e do CDS, é do Estado português, Sr. Secretário, independentemente da cor política. Agora, eu continuo à espera. As notícias na comunicação social, Sr. Deputado André Bradford, eram públicas. E foram, sim, antes, e foram essas notícias na comunicação social que levaram a que o relatório fosse conhecido em 2008. Agora, as notícias já abundavam na comunicação social. E o relatório feito em 2005 pelos americanos foi disponibilizado em 2008, Senhor Deputado. O que eu me admira é que, perante um problema dessa gravidade, que os senhores agora reconhecem, e o alcaide da Praia da Vitória, o Meyer, como eu gosto de lhe chamar, agora Meyer da Praia da Vitória, que na altura nos processava, e agora já diz que é um problema ambiental sério e que tem que haver mais intensidade na sua descontaminação, porque tem, obviamente está aflito com qualquer coisa, e de certeza que não é só com a contaminação, porque a contaminação já devia estar aflita há anos, está aflito com mais qualquer coisa, como os senhores também estão. Agora, negar responsabilidades, não. Atirar para os outros, não. Dizer que tem que fazer agora no âmbito do preito, sim, mas já devia ter sido feito antes, e os senhores não fizeram. A máscara caiu uma. E agora estou à espera da outra, Sr. Secretário, dos Comissão Técnica. Quem eram os representantes, as propostas que lá fizeram, tornem-as públicas, Sr. Secretário.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Secretário Regional tem a palavra agora.
Sr. Deputado Artur Lima, Sra. Presidente, perdão, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, Sr. Deputado Artur Lima. Eu tenho, naturalmente, a humildade de reconhecer que errei na designação, na forma como me referi ao Estado português e não ao Governo. Portanto, é de facto o Estado português, peço desculpa por isso, é o signatário do acordo internacional celebrado com os Estados Unidos e, portanto, é ele que se deve pedir a responsabilidade, através de quem assume o Governo em cada momento e, portanto, fica aqui a retificação. Relativamente às outras questões, não estou neste momento em condições de responder, dado o tempo que já passou, mas farei depois, mais tarde, portanto, não sei.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa, de momento, não tem mais inscrições. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Senhora e Sr. Secretário, acredito que não possa ter essa informação agora neste momento, mas o Sr. Secretário fará o favor de fazer chegar ao Grupo Parlamentar e a esta Casa essas informações. Ficamos a aguardar que possa remeter à Sra. Presidente da Assembleia que nos faça chegar depois essas informações que acabei de lhe pedir, quem eram os representantes na Comissão Técnica, nos seus diversos mandatos e as propostas que foram feitas por escrito nessas comissões desde 2005. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Penso que agora não há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Queria só, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária Regional, queria só reforçar aquilo que disse ao longo desta intervenção, que é manifestar a total disponibilidade do Governo para, em qualquer momento, em qualquer local, esclarecer aquilo que necessário for relativamente a esta matéria. Aliás, centrando-me um pouco naquilo que é o teor da resolução da proposta que está neste momento em discussão e que, de facto, reforça essa componente, atribuindo maior frequência ao Governo, à obrigatoriedade do Governo vir a esta Assembleia disponibilizar toda a informação necessária, pois naturalmente que estaremos dispostos, temos gosto nisso, porque esse é um problema que nos merece toda a atenção, todo o cuidado e, portanto, é um problema que deve ser partilhado por todos e encontradas as melhores soluções para se concretizarem em cada momento. E a propósito, Sra. Deputada Lúcia Arruda, permita-me dizer-lhe que o Governo nunca ocultou qualquer informação a esta Assembleia. Aliás, os relatores técnicos do LREC estão aqui, portanto, se quando quiser consultá-los, naturalmente terá toda a oportunidade para isso. E também estão os relatórios no estado do Estado do Ambiente, também estão os anexos relativamente a este problema. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Agora sim, julgo não haver mais inscrições. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.